Na minha opinião,
a política do governo
se preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e cinco minutos, temperatura em Porto Alegre, 17 graus. Boa tarde, ouvintes. Só abrindo, hein, Marizinho? Agora é uma tarde bonita. Amanhã estava bem nublada, pesada. Tarde com sol, uma tarde de quarta-feira. Muito obrigado aí pela audiência, pela sua participação a partir desse momento, pelo 992010949. Opiniões, críticas, sugestões. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde, que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Duas horas e seis minutos a partir desse momento. Você também tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes. É só entrar aí no Band RS YouTube e você tem todas as imagens, né? As imagens dos nossos estúdios. E pelo 992-010949, 992-010949, aquela tradicional enxurrada de mensagens, né? Que dá para lotar duas Kombis. Duas Kombis nós já estamos lotando também nesse horário. Programa Bastidores do Poder. Nesta tarde que tem, vamos ter os nossos convidados aqui, as nossas entrevistas especiais e a sua participação, que é fundamental, né? Participação dos nossos ouvintes aqui é fundamental e nós temos muitas pautas para tratar com os nossos ouvintes nesta tarde. Eu diria, neste momento, agradável. Tarde agradável. Em nome do Posto Metropolitano, em Canoas, abastecendo qualidade, porque você e seu carro merecem o melhor. Olha, dá uma chegada ali. Eu estou fazendo um desafio aqui em Porto Alegre, não conheço nenhum posto igual com a infraestrutura, com a qualidade no atendimento que tem o Posto Metropolitano ali em Canoas. Linha Álcool Pronto Socorro Cidade, ou melhor, cuide de quem você ama. Linha Álcool Pronto Socorro, cuide de quem você ama. Eu quero mensagens aí dos nossos ouvintes, principalmente aí de Canoas, quem conhece o Posto Metropolitano ali. Olha, estou começando aí agora, no mínimo uma, duas vezes por semana, final de tarde, comer aquele maravilhoso churrasquinho no Posto Metropolitano, né? É um espetáculo ali. Pois bem, meus amigos, duas horas e oito minutos, nós a cada dia ficamos mais sábios com Brasília, com a politicagem. Eu digo isso há muito tempo no Repórter Bandeirantes à noite e agora estou repetindo aqui à tarde, até porque o rádio é rotativo, né? Muitas pessoas que escutam rádio à noite, neste momento não tem tempo. Muitas pessoas que escutam à tarde também têm outros compromissos à noite. Nosso Vicente Medeiros, que é o nosso comandante aqui do jornalismo, sempre nos dando apoio aí. E que vai assumir esse microfone aqui nos próximos dias. Vicente Medeiros, esse é craque. Direto de São Francisco de Paula para o mundo. Vicente Medeiros. Mas eu digo o seguinte sempre, que nós temos, ficamos mais sábios aí com a politicagem, né? E eu tenho acompanhado muita coisa, mas eu nunca imaginei, com a experiência que eu tenho de quase 40 anos no jornalismo, passei muito tempo da minha vida em Brasília, grande parte da minha atividade profissional também em São Paulo, Rio de Janeiro, norte, nordeste do Brasil. Mas eu quero dizer para vocês que de todas as posições cretinas hoje em circulação no mundo político brasileiro, provavelmente nenhuma é capaz de superar o súbito escândalo despertado pelo ataque ao Congresso e ao STF, né? Que milhares de cidadãos brasileiros estariam fazendo pelo fato puro e simples de ir para as ruas, né? De ir para as ruas. Deputados, senadores, ministros, aqueles ministros comedores de lagosta com vinhos, eles dizem, o povo está dizendo melhor, a vossas excelências, senadores, deputados, ministros, atenção, o povo está dizendo o seguinte para vossas excelências: nós não estamos gostando de vocês nem do que vocês fazem. Vou repetir aqui, deputados, senadores, ministros do STF, Tribunal de Contas também da União. Tribunal de Contas da União também, não dá para deixar fora. O povo brasileiro, a grande maioria, está dizendo para vossas excelências, que neste momento estão em casa, né? Em casa, é, tranquilos, enfim, se cuidando do coronavírus, né? Do vírus. O povo está dizendo, nós não estamos gostando de vocês, nem do que vocês fazem. E aí, sabe o que que... Sabe o que que suas excelências dizem? Que horror! Que horror! Isso é um movimento antidemocrático. Que horror que está acontecendo no Brasil! Quem jamais ouviu falar neste país que algum cidadão brasileiro possa ter tido a pouca vergonha de criticar os nossos parlamentares ou ministros do STF, né? Hein? Hã? Me respondam. É uma afronta, né? Criminosa às instituições, não é isso que eles dizem? É uma agressão ao Estado de Direito? É uma declaração de guerra à democracia? Deixa eu falar baixinho para eles. Excelências, boa tarde, excelências. Qual é a democracia, excelências? A que o povo paga a conta só e não tem retorno nenhum? É essa a democracia? Dá vontade, sabe, meus amigos, de cair numa gargalhada. Mas é isso, acredite se quiser, que estão dizendo políticos que vão da extrema esquerda ao extremo centro, a classe intelectual, cultural, os formadores de opinião e o resto deste angu que você sabe qual é. Em sua maneira de ver a vida pública de hoje no Brasil, todos repetem-se uns aos outros para vender a ideia de que uma manifestação pública garantida, viu, excelência, pelo artigo 5º da Constituição Federal, excelência, é cláusula pétrea. Será que o Danley sabe disso? Sabe o que é cláusula pétrea? Carlos Gomes. E como o suprassumo do sagrado direito de livre expressão é um ato puramente do mal, né? Quando é praticado, é claro, pela direita e tem o apoio do governo. Ainda mais se for Bolsonaro. Olha, se fosse uma manifestação da esquerda e contra o governo Bolsonaro, seria o exercício admirável das liberdades públicas. Não é isso? O comovente espetáculo cívico do povo levantando sua voz em praça pública. Mas o protesto é de direita. E aí é golpe. Não é assim, deputada Maria do Rosário, Paulo Pimenta, Henrique Fontana? É golpe. É, meus amigos, a grande inversão de valores que a esquerda, com Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, implantaram no Brasil com seus consórcios, né? Tem os consórcios, PCdoB, o PDT, mas não é o PDT do Brizola, nem do Vieira da Cunha, nem do Romildo Bolzan, nem do Ciro Simone, aquele outro PDT, PDT do Ciro Gomes. O equilibrado, o gentleman, o educado Ciro Gomes e Carlos Luper. PSB, PSOL, do Marcelo Freixo, da Luciana Genro, que defende a liberação das drogas. E bota P, viu, de mequetrefes que anda deixando o povo brasileiro P da vida, não é verdade? P da vida, tá, o povo brasileiro. O povo brasileiro, na visão de muita gente que entende de política, eu já escutei isso muito, muito, sabe? É quem mais atrapalha a democracia no Brasil de hoje. É. Temos aí um real problema, porque não dá para nenhum país trocar de povo, né? Talvez seja até possível que no futuro nossa gente melhore e fique mais parecida com aquilo que deveria ser, segundo o modelo que existe na cabeça dos grandes cérebros da ciência política nacional e só ali. Mas as questões do curto prazo, infelizmente, têm a tendência de serem sempre as mais delicadas para a vida real. O que conta no fim de cada dia, meu amigo, é o presente. E no presente, a única possibilidade disponível para o Brasil é conviver com o brasileiro do jeito que ele é. Eu gosto do povo brasileiro. Só que o brasileiro, Edson Leandro, o brasileiro anda cansado de pagar a conta de delinquentes marginais, gigolosos de partidos e dinheiro público, e começa a levantar do sofá e está indo em direção ao meio fio da calçada. E aí tem os meus colegas, os jornalistas esquerdistas enrustidos com a oposição, urram que existem movimentos contra a democracia. Me aponte um. Apenas um. Acorda aí, cara pálida. Ou tenha vergonha na cara e assuma que você é assim, um discípulo de Goebbels, o ministro de Hitler, que pregava a mentira para transformá-la em verdade. E eles afirmam: eis aí o povo brasileiro mais uma vez fazendo o que não deve. É a velha história. É a velha história, segundo quem se opõe aos protestos contra o Congresso Nacional e o STF, né? Acontece que o brasileiro, e eu vivi isso e convivi com isso, nos últimos 30 anos, aprendeu todos os vícios das democracias, mas não foi capaz de aprender as suas virtudes. Isso é fato. Não sabe, no caso, usar direito o artigo 5º. Ir para a rua protestar contra o Parlamento Nacional, STF, ou sei lá o quê, sobretudo com incentivo e por iniciativa de grupos políticos tidos como fascista, é pressionar o Poder Judiciário, os parlamentares, nossos representantes do povo, no entender corrente das classes intelectuais, eu estou repetindo aqui, não podem decidir a sua opressão. Não é isso que eles dizem? Isso é democracia direta, mas não vale. E é a esse tipo de conclusão, em geral, que as pessoas chegam quando ficam cansadas de pensar. Por acaso, deputados e senadores decidem melhor quando não estão sob pressão? Hein, Edson Leandro? Por acaso deputados e senadores decidem melhor quando não estão sob pressão? E desde quando um deputado ou senador que só ocupa o seu cargo porque foi colocado ali pelo eleitor não pode ser cobrado, criticado e pressionado pelo cidadão que o elegeu, hein? E os ministros do STF que foram ali, sim, colocados pelos representantes do povo porque não podem... Por que não podem ser criticados também as togas? Eliana Calmon disse que no Brasil tem bandidos de toga. As coisas vão realmente mal quando espíritos democráticos não aceitam que a população seja protegida dos políticos, mas exigem que os políticos sejam protegidos da população. Não é assim que está acontecendo? Olha, quem não acredita na liberdade de expressão das pessoas cujos pontos de vista despreza, não acredita em liberdade. Liberdade de expressão que vale apenas para as opiniões que respeitamos não é nada. Não é nada em geral. É apenas, sabe o que, na minha opinião, hipocrisia. E de mais a mais, tem cabimento colocar ministros do STF, deputados e senadores na posição de vítimas e a população brasileira no papel de agressora, hein? População brasileira que paga a conta desses mequetrefes? Diga para mim, excelências. Os deputados e senadores não estão acima do julgamento de ninguém. Se o executivo, poder executivo, pode ser pressionado, por que teria de ser diferente com o legislativo e o judiciário? É justo o contrário. A maioria dos políticos brasileiros, quando é eleita, acha que assinou um contrato de aluguel que lhe dá direito a desfrutar e utilizar pelo prazo dos seus mandatos a máquina pública. É isso que eles fazem, ou não é assim? Eu não estou generalizando, mas a esmagadora maioria. E aí, Vossa Excelência, né? Hein, deputado, senador? Diga para mim aqui, deputado, senador, sente-se na condição de inquilino em dia com seus deveres unicamente porque ganhar uma eleição. Só devolve o imóvel se perder a próxima, não é assim? Não pode ser assim. Não, o povo cansou, não pode mais ser assim. Eles estão lá para, Vossas Excelências estão lá para servir o povo que paga a conta e não para serem servidos. Eu vou repetir para deputados e senadores que ainda não entenderam. Vossas Excelências estão no mandato exercendo serviço público para servir o público como agentes públicos e não para serem servidos, como vem acontecendo. E só se lembram disso quando o povo vai para a rua, porque deputado, senador e ministro, principalmente deputado, senador, eles têm medo do povo na rua. Com os ministros do STF, o cargo é vitalício, né? E aí sentem-se os deuses, os donos do poder. O que o Brasil tiver, o dia que o Brasil tiver um Senado da República, de verdade, eu vou repetir aqui, o dia que o Brasil tiver um Senado da República de verdade, comprometido com a população, ministros da Suprema Corte passarão, sim, a respeitar quem paga a conta de lagostas e vinhos. Sim. Mas não com esses senadores e senadoras e deputados e deputadas, na grande maioria, não estou generalizando, que nós temos hoje. Resumo em português claro. Os responsáveis diretos pela ida do povo às ruas são os próprios deputados e senadores e ninguém mais. São Vossas Excelências, com os seus partidos que se transformaram em lavanderia de dinheiro sujo junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Está aí a Lava Jato dizendo. Não sou eu. Dizer o contrário é mentira. Não mencionar a culpa direta de deputados e senadores pelo que está acontecendo pode até ajudar a compor belas construções de pensamento, sobretudo quando acabam por jogar a culpa de tudo, absolutamente tudo, em quem? Esse presidente aí que fala palavrão, truculento, Jair Bolsonaro. Mas é apenas mentira, viu? O Congresso Nacional, com deputados e senadores, tornou-se odioso para grande parte da população, única e exclusivamente pelos atos de seus membros. Vossas Excelências são os responsáveis por isso, pelo poder da indignação e do ódio da sociedade com políticos. a indignação não é contra o fato de existir um Congresso no Brasil. Não, é contra aquilo que vossas excelências fazem. Só isso. Só isso. Ninguém suporta mais pagar a conta. Tudo na política parece montado, né? Para perpetuar os desmandos, os desvios, os roubos. Os partidos políticos são associações privadas criadas, né? Para ocupar nacos no poder. Não tem mais ideologia. E sua prática difere muito dos próprios programas. A organização partidária, o modelo de financiamento de campanha, a forma fisiológica de distribuição de cargos e dinheiro público, a promiscuidade nas relações público-privadas, o patrimonialismo, a impunidade, tudo leva à descrença do povo que já sai às ruas dizendo: basta! Ei, deputado, senador, ministro! Deu pra ti, aquela música, deu pra ti, baixo astral, é? Vou pra Porto Alegre, tchau. Não, eles estão dizendo, deu pra ti, vai pra casa, não quero mais te sustentar aqui. Eu morei um bom tempo da minha vida em Brasília, confesso a vocês que não era assim como hoje. A capital federal hoje parece cada vez mais um quartel-general do crime. Dali parte o dinheiro que é recebido por prefeitos e governadores, empresários corruptos, entidades com fins lucrativos, firmas de fachada. Olha o que vai dar de bronca com esses hospitais de campanha. Atenção, quero a resposta aí do Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Federal. Como é que está a situação desses hospitais de campanha aqui no Rio Grande do Sul? Eu estou recebendo muitas reclamações do Hospital de Campanha de Canoas. O custo mensal, dizem que estão pagando mais de 2-3 milhões de aluguel. Hein, prefeito Busato? Que negócio é esse com o Hospital de Campanha em Canoas, tendo 3 hospitais aí? Por que não fazer esse investimento todo, que estão jogando dinheiro pela janela com esse Hospital de Campanha? Por que não aprimorou... Não coloca esse dinheiro no Hospital da Ubra, no Hospital Nossa Senhora das Graças, nesses 3 hospitais aí em Canoas? Por que não? Não tem explicação. Não tem explicação. É desperdício de dinheiro público. Aliás, porteira aberta, porque não precisa concorrência nem licitação, né? Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque o Brasil... Brasil mesmo, real, não está em Brasília. O Brasil real está nos sertões, nas pequenas cidades, nas favelas e bairros de luxos das grandes metrópoles também, né? Todos os lugares. É preciso ficar permanentemente atento. Enquanto você trabalha ou descansa, tenha absoluta certeza que ratos e ratazanas com o sol da impunidade surfam nesse momento de dor, de fome, de dificuldades dos comerciantes, dos empresários, surfam roubando o país em plena epidemia. Nem o vírus coloca medo nestes mequetrefes canalhas. Eu quero cobrar e quero resposta dos hospitais de campanha, todos eles, porque a pergunta que não quer calar, até quando, hein? Hein? Até quando? 2:29, fazer um intervalo e voltamos em seguida. 17 graus a temperatura, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte desse movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo. É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada.
A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos.
E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa.
É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto.
Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial, como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na rua Casimiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre.
Os procuradores municipais de Porto Alegre têm atuado diariamente para cumprir sua missão de zelar pelos interesses dos cidadãos e da cidade. Neste momento de crise, a advocacia pública se reforça como essencial à sociedade. 4 de junho, Dia do Procurador Municipal de Porto Alegre. Uma homenagem da APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre.
Inspirar a ação do varejo é a motivação do Sindi Lojas Porto Alegre, mesmo nos momentos mais delicados. Por isso, estamos trabalhando ativamente para auxiliar os lojistas na luta contra a crise do coronavírus. Disponibilizamos nossos canais de comunicação para o esclarecimento de dúvidas e o acompanhamento de atualizadas informações sobre a situação pela qual o comércio está passando. Criamos o portal Inspira a Ação, onde reunimos diversos conteúdos exclusivos e especiais sobre como continuamos fortalecendo a categoria inteira. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Conheça nossas iniciativas. Acesse www.sindilojaspoa.com.br/inspiração.
Não vamos deixar o coronavírus vencer. Se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair, use máscara. Vai trabalhar? Use máscara. Vai ao mercado? Use máscara. Vai à padaria? Use máscara. Vai à farmácia? Use máscara. Use máscara. E não esqueça de todos os outros cuidados. Assim, você está protegido e protege o próximo. Todos contra o coronavírus. Use máscara. Uma campanha AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
30 segundos. 30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em um minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Este áudio terá 30 segundos. Dentro dele, pelo menos 4 pessoas sofrerão algum tipo de violência no país. Em poucos minutos, a violência terá causado uma morte por arma de fogo. Durante cada segundo, a criminalidade avança e a omissão só encoraja o crime. Mas é também a cada segundo que temos uma nova oportunidade de quebrar este ciclo. Um segundo contra a violência. Você decide se ela avança. Iniciativa dos Veículos de Comunicação do Rio Grande do Sul.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Duas horas e 35 minutos, belo sol agora, hein? Um sol legal, dá uma saidinha aí, pegar a vitamina B, dá uma uma circulada aí no pátio, enfim, você que está em casa, as pessoas, os idosos principalmente, dá uma circuladinha aí no pátio, dá uma chegada na janela, se mora num apartamento, dá uma voltinha aí, coloca uma máscara, né? Pegando um sol. É importante, vitamina D. 2:35. Já em seguida, muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes, fazer uma rodada aqui em nome do posto Metropolitano em Canoas. Muitas vezes na vida, né? Nessa vida, eu sou uma pessoa bem espiritualizada, bem resolvida, né, com relação à espiritualidade. Se eu puder dar uma dica para você, não é conselho, é uma dica. Independentemente da religião, procure a espiritualidade, é muito importante. Muitas vezes nessa vida, que é uma passagem, né, nós somos o remédio da vida de outras pessoas. É. Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço, né? Uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho, ou até mesmo uma mensagem enviada, né? Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma, né? Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Sabe quem escreveu isso? Eu carrego comigo. Chico Xavier, com quem Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo, lá atrás, na década de 90. Chico Xavier, na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, eu tive a oportunidade. Aliás, o jornalismo me proporciona oportunidades fantásticas. Eu amo a minha profissão, né? Sou apaixonado pelo que faço, pela minha empresa, pela dedicação, faço com amor, com carinho. Isso aqui para mim não é trabalho, para mim eu estou de férias o ano inteiro. Aqui as minhas férias, aqui a minha comunicação à tarde, essa responsabilidade que Leonardo Meneghetti, diretor do Grupo Bandeirantes, me proporciona à tarde e à noite, agora em julho, que vai completar 14 anos, que também foi Leonardo Meneghetti que me proporcionou esse momento, essa oportunidade de estar aqui conversando com você, enfim, trazendo fatos, porque eu trabalho em cima de fatos jornalísticos, não tem esse viés de esquerda, direita, centro. Ouvinte me questionou aqui, mas você lá atrás disse que o presidente Bolsonaro, quando era pré-candidato, não estava preparado para assumir a presidência da República. Sim, várias vezes naquele momento eu falei isso. Na época que todos os candidatos se apresentavam, várias vezes, mas hoje ele é o presidente do meu país. E o governo está indo muito bem e eu estou ao lado desse governo, que está indo muito bem. Eu quero o bem do meu país. Eu quero o bem das pessoas. Me diga, me aponte um desvio de comportamento, de desvio de dinheiro, de corrupção, de sacanagem do presidente Bolsonaro. Ah, ele fala palavrões. Tá aí, qual é o problema? Eu prefiro um presidente que fale palavrões do que um presidente larápio, corrupto, safado, sacana, que nem nós tivemos nos últimos 40 anos no nosso país. De Sarney para cá, com exceção do Itamar Franco. Itamar Franco teve dois pecados quando era presidente da República. Um, que pegaram ele com aquela moça e tiraram uma foto, ela sem as partes íntimas, né? E outro pecado do Itamar Franco é que ele gostava de comer galinha caipira e mandou construir um puxadinho, um galinheirozinho no Palácio da Alvorada. Ele gostava de comer aquelas galinhas que ele mandava criar ali. Esses dois equívocos, os dois erros, os dois crimes cometidos pelo presidente Itamar Franco, que para mim foi o melhor de todos que passaram até agora a chegada do presidente Bolsonaro, e que criou o Plano Real, e que fez muitas coisas boas em pouco espaço de tempo, um homem humilde, simples, né? Gostava do Fusca, gostava de mulheres, era o jeito dele, Itamar Franco, o homem do tupete. Eu convivi com o senador na época que ele era senador da República, Itamar Franco. Seu grande líder no Senado da República sequer ocupou um cargo, porque líder, para quem não sabe, tem direito a vários cargos dentro do Senado da República. O senador Pedro Simão foi líder do Itamar Franco, permaneceu no seu gabinete, porque líder também tem um gabinete especial, tem uma infraestrutura que é o dobro do que os deputados, senadores têm, os líderes têm. E o senador, aliás, o senador Pedro Simão, a quem eu faço uma homenagem neste momento, nunca usou algo que eu chamo de propina pública, que é a emenda parlamentar. Nunca distribuiu um centavo de emenda parlamentar. Fazer uma rodada aqui com as mensagens dos nossos ouvintes. Quando eu digo que o jornalismo me proporcionou grandes momentos, eu tive, fiz uma viagem com o Papa João Paulo II, país inteiro, né? Conheci Chico Xavier, convivi com Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, JG de Araújo Jorge, Franco Montoro, Mário Covas, e poderia fazer uma lista aqui de grandes figuras da história do nosso país, né? Gente de bem, do bem, que nós estamos hoje órfãos. Órfãos. Olá, Milton. Vejo o conteúdo e as advertências quanto ao futuro do Brasil. Se o povo ficar omisso e indiferente, o cenário atual, com o STF rasgando literalmente a Constituição, usurpado das suas atribuições, impedindo que o presidente faça uso de suas prerrogativas constitucionais, arvorando-se no direito de ser ele, STF, quem executa, legisla e julga tudo soberanamente, mais Rede Globo, suas afiliadas e demais segmentos da mídia, esquerdopata comunista, desvirtuando, mentindo e fazendo lavagem cerebral no povo que não consegue separar o joio do trigo. O Brasil caminhará na direção de ser uma nova Cuba ou Venezuela. Milton, continue entrevistando deputados, principalmente senadores, comprometidos com o Brasil no sentido de obrigar o Senado a analisar a cassação de algumas togas do STF, servindo isso de uma luz alta para os que permanecerem lá. É um assinte inaceitável que o STF, especialmente alguns de seus componentes, estão fazendo com a nossa Constituição e com os brasileiros de bem e do bem. Um abraço, Nelson, de Porto Alegre. Nelson, eu li a tua mensagem aqui, mas eu vou pedir aos nossos ouvintes que o máximo 3 linhas para que eu possa atender a todos. Boa tarde, Milton. E essa do Sérgio Moro, colunista do Jornal Globo. Giovanni Brasil, motorista da segunda Kombi. É mesmo, é colunista. Bom, é o seguinte, né, meu irmão? Hoje no Brasil, qualquer um vai para o jornal, para a revista, para microfone de rádio e televisão, porque o grande STF acabou com a exigência do diploma de jornalista e agora, recentemente, acabaram também com a exigência do diploma. Não só do diploma, como do registro. Então, hoje, o que tem de aventureiros por aí, Sérgio Moro será mais um, será colunista do jornal O Globo. Se isso realmente, Giovanni, Brasil, motorista da segunda Kombi que você está me enviando aqui, é um espetáculo. É o comprometimento dele, Sérgio Moro, com a Globo. Boa tarde, conheço o posto, fica próximo ao shopping antigo, Carlos de Canoas. É o posto metropolitano. Rogério Forcolém, 16h, está matando a pau na audiência. Olha, a televisão gaúcha não é mais a mesma, hein? A televisão no Rio Grande do Sul não é mais a mesma depois que Rogério Forcolém, com a experiência que tem, né, está com o Brasil Urgente das 16h às 17h e no começo da tarde, 13h também. E aí?
Tudo bem?
Como é que tá?
Tudo tranquilo.
Conhece o posto metropolitano? Ah, tu vai ter que ir lá comigo.
Vamos lá.
Ah, uma loucura. Posto, não tem posto nem em Novo Hamburgo, onde você está residindo. Não tem Novo Hamburgo, não tem São Leopoldo, não tem Porto Alegre, nada igual um posto
onde é que
metropolitano.
Fica o posto metropolitano.
Aqui em Canoas. Aqui em Canoas, um espetáculo.
Ali na lateral da BR?
Isso.
Ah, ali posto, eu já ouvi falar.
Tem um churrasco, tem uma infraestrutura lá fantástica, um atendimento posto que metropolitano.
É. Fantástico.
Vou te levar lá. Tu vai lá comer um churrasquinho, vamos lá no final de tarde.
Eu vou cobrar, hein?
Eu vou te esperar amanhã. Depois do Brasil Urgente, nós vamos lá no posto metropolitano. 5 horas. Depois das 5, amanhã. Vou te esperar aqui.
Faz um lá,
vamos comer um churrasquinho.
Vamos.
E aí, o que temos de novidade?
Eu estava ouvindo você ali, Moro, colunista do Globo. Eu quero ver o que vão dizer, né?
Nós vamos a São Paulo e voltamos em seguida contigo. Rogério Forcolém, vamos a São Paulo, a nossa central no Morumbi. Repórter Bandeirantes.
Expressiva no mês de abril na produção industrial de 18,8%. Este é o pior resultado em 18 anos. O segundo consecutivo também aí seguido com a perda acumulada de 26,1%. Comparando esses números de agora, né, de abril de 2020 com abril de 2019, a queda na indústria foi maior, 27,2%. Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE, da pesquisa industrial mensal. De acordo com o IBGE, inclusive, esse resultado de abril se dá pelo número maior de paralisações, né? Isso em várias unidades produtivas, em diversos segmentos nesse período aí devido à pandemia. Entre as atividades que tiveram aí o pior recuo foram a de veículos automotores, reboques e também carrocerias, com a queda de 88,5%.
Do Balão na Música.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, veta o uso do saldo remanescente do Fundo de Reservas Monetárias de 8 bilhões e 600 milhões de reais para o combate ao novo coronavírus. A destinação do dinheiro tinha sido aprovada em maio pelo Congresso Nacional durante a análise da medida provisória editada por Bolsonaro, que extinguiu o fundo. O Tribunal de Contas da União alerta para o risco de mais de 8 milhões de brasileiros terem recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600. Informações de Brasília com o repórter Adriano Oliveira.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. O Tribunal de Contas da União alerta para o risco de mais de 8 milhões de brasileiros terem recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600. O mesmo relatório indica que mais de 2 milhões de cidadãos que estão no Cadastro Único podem ter aí sido excluídos, mesmo tendo direito ao benefício. A fiscalização ela foi obtida pelo jornal O Estado de São Paulo e tem como relator o ministro Bruno Dantas. O parecer deve ser apreciado ainda hoje pelo TCU. Antes, o próprio Tribunal de Contas da União já havia concluído que os brasileiros que vivem no exterior, integrantes das Forças Armadas, foram contemplados com auxílio emergencial.
Agora são 2h48.
Repórter Bandeirantes. Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Fazer um bom negócio vale como nunca. Na Unidos, neste mês, toda a linha Volkswagen com a primeira parcela do saldo só lá em janeiro do ano que vem. Aproveite! Tem novo Polo 2020 a partir de apenas R$ 54.190. Para o Up MPI, bônus extra de R$ 2.000. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Olá, aqui é o Dr. Solano. Convido você a participar do programa Boca no Trombone, sábados, 7h30 da manhã. Consultoria jurídica previdenciária e trabalhista, espaço das entidades e muita interatividade. Aos sábados, 7h30 da manhã. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 49 minutos, 17 graus em Porto Alegre, uma tarde maravilhosa, linda, 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 com sol maravilhoso, algumas nuvens assim, mas uma tarde bacana. Amanhã estava toda ela nublada, enfim, fiz a minha corrida hoje pela manhã, com o tempo nublado. Agora à tarde, uma tarde linda. 17 graus, 2 horas e 50 minutos. Muito obrigado pela audiência, na companhia agradável do meu grande colega e amigo Rogério Forcolém. O que, que temos hoje no Brasil Urgente às 4 da tarde?
Nós estamos levantando, nós vamos falar agora com a irmã de um rapaz que foi morto, teria sido morto por vizinhos, por vizinho, pelo vizinho lá em Cachoeirinha, mas tem outras informações aí que estão aparecendo. Vamos falar com o delegado do caso e vamos falar com o coronel Alexandre Rosa, que é o comandante do CPM, Comando Metropolitano, a respeito da menina que acabou morrendo depois dessa abordagem da brigada com um outro rapaz também que foi preso.
Agora, Rogério, tem que botar na tela do Brasil Urgente o trabalho da chefe de polícia do Rio Grande do Sul. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã dela. Ela faz um trabalho extraordinário, diferenciado.
É a pessoa certa na hora certa, porque ela é uma pessoa tão equilibrada. Ela é uma mulher, assim, muito preparada.
Muito.
E ela é equilibrada, ela hoje veio trazer um equilíbrio muito forte.
Ela tem que ser secretária de segurança.
Para a Polícia Civil.
Né? Futuramente, nós
temos... Tem que ser o que ela quiser ser, porque eu acompanho.
Eu também. Eu acho que ela. Vamos lançar ela para a governadora?
Bah, eu acho que ela não quer esse pepino. Esse pepino aí, eu acho que ela não quer.
Doutora Nadine Anflor, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde aos meus amigos. Nada como ter amigos, né? Me deixa aqui que eu estou bem quietinha.
É.
Com uma missão aqui que não é fácil em nenhum momento, mas quero dizer para vocês que estar na chefia de polícia com a qualidade da Polícia Civil, dos homens e das mulheres aqui que me cercam e que trabalham todos os dias, é realmente uma satisfação, porque a gente vê que mesmo num momento de crise, eu posso contar com todos eles. Então, o sucesso não é meu, viu? Meu sucesso é da instituição, da corporação.
Não, eu conheço a corporação, eu sei da qualidade, da dedicação, mas eu também sei da sua competência, da sua qualidade, da sua dedicação. A senhora, como líder, a senhora consegue aglutinar, né, as pessoas, enfim, embaixo do mau tempo, com salários atrasados, com dificuldades. Isso chama-se liderança, competência, e que são poucas pessoas que têm. O Abraham Lincoln já dizia lá atrás, quer testar a pessoa, entrega o poder para ela.
É verdade.
E a senhora está sendo, a senhora está saindo assim...
Esse é um dos destaques da doutora Nadine, é a humildade que ela tem. Ela tem uma firmeza na personalidade, mas ao mesmo tempo uma humildade. E ela é muito franca com todos nós profissionais, né? O que ela vai poder falar, o que ela vai poder nos dizer, como vai nos atender. Então sempre foi assim, Aliás, é como ela disse, viu? O time dela inteiro é assim.
Não, e ela tem uma qualidade que é o seguinte, ela não dá preferência... Para ninguém. Entendeu?
Ela fala para todo mundo. A gente tem que trabalhar, né, Milton? Nós temos que estar todos. A nossa informação é para todos. Né? Eu sempre digo: quando a gente pode falar, a gente comenta. Quando a gente não pode falar, a gente tem que estar à disposição para dizer que não pode falar naquele momento. Acho que isso é o que a instituição, dentro desses 178 anos, acho que nós, todos os policiais civis, aprendemos. É, que a gente também. Depende dessa divulgação de trabalho, e aí falo aí de vocês como jornalistas, né? A imprensa como um todo. A imprensa, ela é fundamental, ainda mais nos tempos de hoje, a imprensa é fundamental para que ela possa divulgar. O nosso trabalho tem que ser divulgado através de vocês, com todo aquele compromisso, uma lealdade, que eu sempre tive um cuidado muito grande na minha vida profissional, de atender a todos com a mesma tranquilidade. Eu acho que é o que nós precisamos, um equilíbrio. Eu vi que vocês falaram, talvez essa característica não seja de mulher, né? A mulher procura ter mais tranquilidade no momento de agir, não agir tanto com um impulso. Então, isso eu tenho levado dentro da instituição, aos comandados aqui que hoje estão comigo. E aí, até puxo, por exemplo, vim na madrugada agora, de uma investigação lá do caso de Planalto, um caso triste daquele menino, né, em que a mãe confessa que matou o próprio filho. Uma reunião ontem com todos os delegados que estão no caso, uma força-tarefa, os agentes que estão lá, e disse para eles, olha, não tenham pressa, né? Nós temos que ter tranquilidade para trabalhar, nós temos que dar o retorno que a sociedade está querendo sobre o caso, mas com tranquilidade dentro das técnicas policiais. Então a gente não precisa atropelar. Uhum. Precisamos nos comunicar através de vocês, que são a imprensa e os jornalistas, e demonstrando o nosso trabalho, também as dificuldades que nós passamos, porque são muitas, são inúmeras, mas a gente vai dia a dia superando e melhorando cada vez mais. Acho que isso que é importante.
Já que a senhora tocou no assunto, tem algo que a senhora possa nos trazer de novo desse caso, ou ainda continua? Porque eu sempre digo uma coisa, né, doutora Nadine, também a perícia é um dado importante, e às vezes ela traz coisas importantes, e a partir dali também...
A perícia é fundamental.
É, exatamente.
A perícia é fundamental, é que complementa, na verdade, o trabalho de investigação da polícia, ele é complementado, e sem sombra de dúvidas, é uma peça fundamental em todo o inquérito, porque o delegado, ele começa a ouvir as pessoas, a ir ao local, ele começa a fazer quesitos e perguntas que ele precisa responder ao longo de uma investigação, que essas respostas vêm muitas vezes de perícias técnicas.
Sim, sim.
Então, não é à toa que em vários outros estados, e nós tivemos aqui, a nossa perícia era integrada à Polícia Civil, fazia parte da Polícia Civil, hoje é um departamento, né, é uma instituição apartada, mas que nem a perícia sobrevive sem a polícia, e nem a Polícia Civil sem a perícia. Então, é algo que se complementa. Ontem, inclusive, estávamos, tanto eu como a diretora Heloísa, ontem nós combinamos que haverá, sim, a necessidade de se fazer a reprodução simulada dos fatos, a chamada reconstituição, como popularmente a gente chama. Então, uma reprodução de tudo que aconteceu. Vamos fazer dentro, no mínimo, em 15 dias, daí 15 dias, um pouquinho mais, se for necessário. Voltaremos então a Planalto, então os policiais e os peritos estarão lá,
juntamente,
obviamente, com os advogados de defesa e a própria autora ali que se diz reconfessa.
Ela diz, né, a única coisa que ela confessou até agora é que ela teria dado um remédio, uma dose a mais, e isso teria tirado a vida do seu filho. Mas a perícia preliminar já pegou no pescoço do menino o que poderia ser, né, uma asfixia mecânica, que o advogado está dizendo que teria usado uma corda. Olha, a gente pensar que uma mãe, depois que vê desesperadamente seu filho morrer, bota uma corda no pescoço para puxar o cadáver, fica mais impressionante. Não, a história ainda, né?
Seguinte, olha...
Então assim, ela continua nessa mesma viés aí de conversa?
É triste isso, porque quem teve perdas sabe o que eu estou dizendo. Perder filho é uma coisa terrível, dura, cruel, indescritível. E mais tratando-se, assim, de uma mãe... Olha, eu nem gosto muito de tocar nesse assunto, porque... Eu sou um cara muito espiritualizado, isso me faz mal, mas é dentro do jornalismo, a gente tem que,
sim,
né, seguir nessa. Mas é muito triste, a senhora que é mãe.
E doutora?
Né, doutora?
É triste, assim, essa versão dos fatos, né? Essa é a versão dela, uma versão que justamente essa reprodução poderá, então ela poderá esclarecer melhor como é que se deu a dinâmica desses fatos. Tudo isso é muito incipiente também a gente afirmar, até porque não temos o retorno das perícias ainda, a forma como o menino efetivamente morreu. Claro que, no primeiro momento, o delegado chegou ao local do crime e ele mesmo viu que havia uma corda no pescoço do menino. Então, já imediatamente, nós também vimos visualmente que algo a mais poderia ter acontecido. Agora, que efetivamente ela medicou a criança, isso o laudo vai ter que comprovar ou não, né, se houve essa medicação, porque tem que estar essa substância no sangue da criança. Então, isso vai ser comprovado através do laudo, a dinâmica de como ela, se ela carregou essa criança, se ela enforcou essa criança estava viva, todos esses quesitos, e são inúmeros quesitos, que a Polícia Civil e a autoridade policial faz para que o perito, então, responda. E pelo que a gente sentiu ontem, dentro de 5 a 10 dias, no máximo, nós teremos todas as perícias já em mão. Então, são importantes para fazer essa...
Delegada Nadine, eu queria cumprimentar a senhora e toda a equipe aí da Polícia Civil por mais um crime desvendado aí com o esforço da Polícia Civil, que é esse desvio de medicamentos lá em Palmeira das Missões, naquela região, né?
as fraudes com as o fraudes. Sistema home care também. Estávamos com o próprio IP, né, fraudando também um prejuízo que, na verdade, é para a própria sociedade.
Uhum.
Porque quando se identificam fraudes, se identificam participações com laudos e solicitações também, envolvendo alguns outros profissionais, advogados também, todas essas fraudes acabam fazendo com que haja um desvio de dinheiro, que já é pouco no estado do Rio Grande do Sul, e num momento de pandemia, então, mais ainda. Então, aquele dinheiro que poderia efetivamente ser aplicado em pessoas que estão necessitando de atendimento da saúde, da área da saúde, infelizmente detectamos através dessa operação, que é uma operação desencadeada lá pela nossa divisão de combate à corrupção dentro do DEIC, uma operação ontem que foi de extrema valia. Nós só temos que agradecer e realmente cumprimentar os policiais que investigaram, juntamente também com o Ministério Público lá de Palmeiras.
E é então, muito dinheiro, né?
Muito dinheiro. Nós estamos no caminho certo. Acho que a instituição como um todo, ela tem combatido todos os crimes que acontecem. Nós temos dado respostas, então são investigações em lavagem de dinheiro, buscando capitalizar as organizações criminosas.
Uhum.
Investigações na área de combate à corrupção, que nós não queremos mais isso no estado do Rio Grande do Sul.
Uhum.
São pequenos delitos também que acontecem diariamente, que também tem que ser investigado.
Uhum.
Violências, né, internas, uhum, sejam dentro de casa, seja contra filho, contra mulher, contra a população vulnerável como um todo. Então nós temos várias frentes de trabalho que demonstra que a polícia continua trabalhando,
uhum,
mesmo nesse momento de pandemia.
Eu sei que a senhora tem compromisso, e só para encerrar, por favor, agradecendo já a sua gentileza, sempre que a gente aciona, nos atende. A senhora teve já alguma conversa, pretende ter, se não teve ainda, com esse policial civil que está nas redes sociais, policial Leonel Rádio, incentivando para movimentos, para violência, enfim, a senhora já teve alguma conversa com ele? Não?
Milton, nós não tive nenhuma conversa com ele. Eu posso dizer assim, inicialmente, que profissionalmente, pelo que a gente tem conhecimento, ele é um bom profissional e, uhum, todas as suas condutas externas já estão sendo apuradas pela própria corregedoria.
Uhum,
tá? A corregedoria, muito antes de qualquer denúncia que já tenha acontecido nesses últimos dias, algumas denúncias que até foram feitas no Ministério Público, uhum, mesmo antes, nós já tínhamos a nossa corregedoria atenta, né, uma corregedoria que está buscando analisar tanto a parte criminal, se é que existe algum crime em relação a isso, como a conduta administrativa.
Uhum.
Então, nós temos a maior imparcialidade nisso. O que eu posso, de antemão, dizer que ele é um policial que nós conhecemos, um policial que atua dentro do Departamento de Homicídios, profissionalmente nós não temos reclamação. Mas as condutas também externas, nós somos todos servidores públicos, né?
Uhum.
E essas condutas externas também são analisadas pela nossa corregedoria. Então é isso que está sendo feito neste momento.
Delegada Nadine Anflor, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes aqui, né, Rogério? Sempre muito,
com certeza. Sempre
muito gentil conosco,
né,
aí. Uma grande tarde de trabalho aí para a senhora, uma boa semana e parabéns pelo trabalho mais uma vez, viu?
Muito obrigada, obrigada a ti, obrigada ao Rogério, estarei sempre à disposição, sempre que possível. Obrigada pelo espaço.
Um abraço.
Ela faz um trabalho espetacular, né?
Faz.
A Polícia Civil.
Faz.
É. Olha aqui, a Polícia Civil tem dificuldades, viu?
Mas
você vai nessas
curioso.
Delegacias aí.
Não, a delegacia. A estrutura ela é velha já. A estrutura já vem de anos, né? Não vem, não é de
aí,
agora.
Aí você vê o seguinte: você passa na frente do Palácio da Justiça, Tribunal de Justiça, Ministério
Todo
Público, prédios
pô.
Lá maravilhosos, gabinetes fantásticos, enfim.
Uhum.
Né? Polícia Civil.
Olha, eu vou te falar uma coisa: se não fosse nos interiores aí, prefeituras com CEPROS e tudo,
uhum,
muita, não é desse governo agora. É,
sim,
vários,
histórico.
Lá no Rigoto.
É
lá,
histórico.
Né?
É,
não tinha nem computador. Não tinha internet em alguns lugares, que em alguns lugares a prefeitura que paga. Ajuda, né? Faz a sua parte. Então, assim, é brabo. Nós temos hoje uma estrutura muito capenga, como se diz aí na gíria, né? A estrutura ela não oferece para o servidor, começa pelo servidor, é uma estrutura boa para atender. E o atendimento, então, daí fica bem precário, porque o servidor fica ali à mercê de um montão de coisa, sobrecarregado. Você que nunca foi numa delegacia, não quer ir, mas deve, de repente precisa. Aí chega lá, encontra um cara saturado, né? Qualquer um de nós, pessoas humanas, que trabalharmos insalubre, que trabalharmos de forma errada, de alguma forma, vamos responder humanamente disso, né? Uhum. Não tem como o cara carregar uma sucata nas costas e dizer assim, ah, tá tudo bem, vem aqui, você quer fazer um registro de alguma coisa, o que é que houve? Então assim, alguns lugares é precário, outros não. A gente sabe que também tem estruturas muito boas em alguns lugares, como eu disse, com parcerias de prefeitura e Concepro, que o servidor não tem o que reclamar, aí é também matemática, é falta de servidores, né? Mas o cara tem que, pelo menos ele tem uma estrutura boa ali, ele tem que respirar, a gente, todos nós respiramos, olhamos para frente e vamos adiante, né? Uhum. Então assim, a gente não pode repassar isso para o cidadão, o usuário que vem ali. Então a Polícia Civil carece dessa estrutura faz muito tempo. Mas eles lembram o seguinte:
olha a estrutura do Tribunal de Contas, quanto é que ganha os caras, os auditores, conselheiros do Tribunal de Contas, e olha a situação da Polícia Civil, né? É lamentável.
Quem está te mandando um abraço, falando em polícia, é o Soldado Machado de Esteio.
Soldado Machado, um abraço.
Soldado Machado está aqui, ele é o Machado.
Falar em Esteio, hoje à noite vou entrevistar o prefeito Leonardo Pascoal, que faz um trabalho extraordinário.
Né? Muita cara. É. E o Major Stein, que comanda lá o batalhão.
Major Stein em Esteio?
É, ele comanda Esteio.
Ô, Major Stein em Esteio, eu vou a Esteio essa semana, vou convidar para tomar um café
cara,
com o Major.
Cara, ele é teu fã.
Major Stein, vou tomar um café com o Major Stein, com o prefeito Leonardo
Convido
Pascoal,
o Machado.
E com a engenheira Nancy Walter.
E convido o Soldado Machado. O Machado, ele é instrutor do ProERD lá. Uhum. Ele é articulado no município, ele conhece todo mundo, ele fala com o prefeito, ele é um cara, assim, excepcional também. E faz aquele trabalho do ProERD, né, que é o programa contra as drogas que a Brigada faz nas escolas. Né? Então,
o Major Stein não teve a mesma sorte que o Major Fábio, né? O Major Fábio, quando o Tarso assumiu, foi promovido a tenente-coronel, foi para o Palácio Piratini, em seguida coronel, em seguida comandante-geral da Brigada Militar, e no finalzinho do governo Tarso, juiz do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. Tudo isso em 4 anos, hein? Ô, Major Stein, o senhor não tem a mesma sorte, Major? Major Stein.
O Stein é de outro estilo.
De Major a juiz do Tribunal Militar em 4 anos, tá? Acredita nisso? Que velocidade.
Sabe o que eu vou te falar hoje?
O comandante, o juiz Fábio, ele é mais rápido que o vírus.
Ah, não. O vírus não deve pegar.
Não pega, tem 4 anos de major a juiz do Tribunal Militar.
Ah, de major a juiz em 4 anos. É rapidão mesmo, hein? Agora eu vou te falar uma coisa, a região metropolitana, a Porto Alegre, região metropolitana, né? Conhecendo aqui, não sendo injusto com outros comandantes por aí, porque a gente mais acompanha esse trabalho aqui, de perto, né? Os oficiais aí que estão comandando os batalhões e o Stuff, que é o comandante da capital, né? O comandante do policiamento da capital, o coronel Alexandre da Rosa, que é o comandante metropolitano.
E o coronel Mor também é muito
bom. E o Mor, não. O Mor é o que eu digo pro coronel Mor. Ele colocou as pessoas certas nos lugares certos. Se cercou de gente trabalhadora.
O Mor vem da base, né?
Ele é operacional.
Na linha de frente, né?
Operacional.
Profissional.
Que ele fez no nono aí, né? Que ele fez no nono. Eu saí para caminhar com ele lá.
Que nem o coronel o Paulo Roberto Mendes, ele vem da linha de frente, né? Pro comando geral.
Sim.
Né? Na linha de frente.
O coronel Mendes também é juiz, né? É
juiz do Tribunal Militar. É. Vou chamar o intervalo aqui, 3 horas e 8 minutos, Rogério Forcolém, 4 da tarde, Brasil Urgente, batendo a pau. Olha, Novo Hamburgo está com uma notícia boa, hein? Com a instalação do Polo Tecnológico do Santander, foi uma luta do Lucas Redecker. Lucas Redecker estava na linha de frente, isso aí, o Lucas Redecker, é bom destacar.
Legal, legal.
Vai gerar ali quase 4 mil empregos, hein?
Coisa boa, hein? Boa notícia.
Novo Hamburgo, hein? O polo tecnológico do Grupo Santander, em Novo Hamburgo.
Que coisa boa, hein?
Lucas Redecker.
Parabéns, Lucas Redecker, grande. O pai dele já foi um grande deputado, né?
O Júlio
Redecker.
Sabe que a última entrevista do Júlio, 2 dias antes do avião explodir, foi comigo na televisão.
Olha.
E é uma coisa incrível. O Júlio dizia assim, eu tenho essa entrevista gravada, até acho que passei para o Lucas. Eu não quero aeroportos com pia nem com pisos de mármores. Eu quero aeroportos com pistas com segurança. Estava aquele problema naquela época. E dois dias depois explodiu o avião, com o Júlio Redecker dentro do avião. Me arrepio todo quando eu falo isso. Foi a última entrevista comigo na televisão.
Que coisa, Júlio Redecker. Quando é que tu vai a Esteio?
Hein?
Quando Esteio?
Ah, vou combinar aí essa semana ou semana que vem.
Tu quer fazer churrasquinho comigo? Tu quer ir a Esteio? O que mais tu quer fazer?
Nós vamos no churrasquinho.
Tem 70 braços.
Nós vamos no churrasquinho do posto metropolitano amanhã às 5 da tarde.
Mas quando é que tu marcou com o prefeito de
Não Esteio? Marquei ainda. Vamos marcar semana que vem. O prefeito vai dar entrevista hoje. Então nós combinamos semana que vem. Vamos visitar o Major Stein. Vamos visitar o prefeito Leonardo Pascoal e a engenheira Nancy Walter. O Nancy Walter, que é a mais preparada hoje para ser presidente do CREA. Porque sabe o que estão fazendo com o CREA? Que é uma área tão importante da engenharia. O sindicato quer tomar o CREA. O sindicato não tem nada a ver com o conselho. O conselho é conselho. O que fez o presidente do sindicato, do CENGE? Se afastou, pediu afastamento da presidência e se lançou candidato à presidência do CREA, com o PDT por trás, a esquerda, os partidos de esquerda por trás. Então eles querem tomar o CREA. Então tem duas candidaturas aí que podem evitar que isso ocorra, e eu espero que os engenheiros abracem. É a candidatura da Nancy Walter, uma engenheira muito preparada, e a candidatura do experiente, que já foi duas ou três vezes presidente do CREA, o Alcides Capuani.
Olha, o Stein disse que vai providenciar uma boa recepção. Eu acho bom, viu, Stein? Porque senão ele manda tu ouvir a Caissara, onde a música não para.
O Major Stein, Stein? Major, é o seguinte, nós vamos chegar aí, queremos a banda...
Tem banda lá.
Nós queremos a banda tocando, enfim, brincando com o Major Stein. Um abraço, Major. Muito obrigado pela audiência e sempre a atenção com o Grupo Bandeirantes. 17 graus, 13, 12, intervalo. Voltamos em seguida, convidando você. Às 4 da tarde tem Brasil Gente, tela da Band, com Rogério Forcolém. Tá valendo a companhia.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Precisando de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos para uso profissional? Passe na ABT. Lá você encontra toda a linha Wonder, considerada uma das melhores e mais completas marcas do Brasil em sua categoria. Ligue agora 3018 3800 ou visite nossas lojas. Avenida São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941 ou acesse www.abtelétrica.com.br.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Os carros já foram lentos. Os inventários também. Hoje, inventário e partilha não exigem ação na justiça e podem levar menos de 30 dias em qualquer cartório de notas. É só não haver testamento e os herdeiros, todos maiores de idade, estarem de acordo sobre os bens. Consulte gratuitamente. O tabelionato você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos.
E agora com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
O Prezão da Claro tem uma novidade incrível para ajudar nos estudos. Além de ter 6 GB para navegar na internet mais rápida do Brasil, ligações e WhatsApp ilimitados. Agora tem acesso ao conteúdo do Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. E tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. É a Claro, deixando o sol entrar para todos. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br. /prezão.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
A Jardine não perde negócio. Aproveite o pagamento da primeira parcela em outubro. E ainda, descontos de até R$ 30 mil. Onix 2020, com entrada mais parcelas de R$ 499. Temos novo Tracker à pronta entrega. Negocie com a Jardine Chevrolet online pelo site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Os procuradores municipais de Porto Alegre têm atuado diariamente para cumprir sua missão de zelar pelos interesses dos cidadãos e da cidade. Neste momento de crise, a advocacia pública se reforça como essencial à sociedade. 4 de junho, Dia do Procurador Municipal de Porto Alegre. Uma homenagem da APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Agora, a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do Sindi Lojas Porto Alegre. São 5 modalidades disponíveis, informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim, você tem mais segurança na hora de tomar decisões. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
Precisando de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos para uso profissional? Passe na ABT. Lá você encontra toda a linha Wonder, considerada uma das melhores e mais completas marcas do Brasil em sua categoria. Ligue agora 3018-3800 ou visite nossas lojas. Avenida São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941. Ou acesse www.abtelétrica.com.br.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Três horas e 19 minutos, está valendo a companhia, juntos até às 16h com o posto metropolitano, ali em Canoas. Espetáculo, o atendimento do posto metropolitano. Está na linha conosco, estava conversando aqui com o Rogério Forcolém, elogiando o trabalho, né, do deputado Lucas Redecker, E eu estava falando do Júlio Redecker e agora, do saudoso Júlio Redecker, e agora vamos conversar com o deputado Lucas Redecker, e falávamos aqui sobre esse grande empreendimento do Santander em Novo Hamburgo, que vai gerar muitos e muitos empregos, que tem as digitais também do deputado Lucas Redecker. Seja bem-vindo, boa tarde, um prazer.
Milton, prazer conversar contigo, com a equipe da Band aí à disposição. E digo, digitais minhas, eu acabo sendo não tenho. Acho que é um grupo que é constituído, que trabalha e coloca em primeiro lugar aí fazer com que a máquina pública funcione e com que o resultado chegue, né? E aí eu acho que tem que parabenizar muito a construção e a relação feita pela Prefeitura de Novo Hamburgo, em que trabalhou por muito tempo aí para ser reconhecida como uma prefeitura com gestão correta e que desse garantia de segurança para que empreendimentos grandes se instalassem na cidade de Novo Hamburgo, né?
Uhum. Isso é uma notícia muito boa num momento tão triste que o Brasil está vivendo, né, com esse problema dessa experiência inédita desse vírus e, simultaneamente, a politicagem, né, o que a gente está assistindo aí, terrível, os movimentos nos bastidores do poder. Nós nem tivemos ainda a eleição municipal desse ano e já estão fazendo movimentos para 2022. Isso é um negócio terrível. Eu me nego a fazer esse tipo de jornalismo, né? Trabalho em cima de fatos, pesquisas, enfim, me nego. Sinceramente, me nego a fazer isso. Eu acho que o compromisso do jornalismo, no meu jeito de fazer jornalismo nesse momento, é ajudar o Brasil a sair desse processo de degradação social, econômica, política, construindo, fazendo com que as pessoas pensem um pouco melhor sobre a política, comportamento ético, enfim, essas coisas todas. Mas, lamentavelmente, os partidos políticos, na sua esmagadora maioria, e os políticos, não parece que não cai a ficha, né, deputado Lucas Redecker? Porque eu tenho dito aqui, o que é um deputado federal? E o senhor é um deputado federal. O senhor já foi duas vezes deputado estadual, o senhor é filho de um deputado federal que honrou, e muito, né, o nosso país lá, com o cargo de deputado federal, porque, para quem não sabe, deputado federal representa os 210 milhões de brasileiros. Os senadores representam os estados. O deputado, quando é eleito, ele tem um compromisso com a nação, com o presente, com o futuro da nação. Ele não pode ir para lá, simplesmente, com viés de poder partidário. E se tem projeto importante, bom para o Brasil, mas não interessa, eu não vou votar, só se me der o que eu quero. Isso está errado, né, deputado? Isso tem que acabar, né?
Essa é a verdade. Milton, eu sempre digo o seguinte, ó, sempre pensei e sempre agi dessa forma. Todos os partidos políticos têm defeitos e têm virtudes, né? Então a gente tem que avaliar a posição, muitas vezes, individual, como cada um trabalha e como cada um faz frente a máquina pública, como cada um valoriza ou não o seu mandato e também aquilo que representa. Muitas vezes dentro de um partido pode ter deputados que trabalham de forma totalmente diferente. Então, eu vejo que hoje no Brasil nós estamos sofrendo a pandemia e que seria o momento de nós lutarmos contra a pandemia e justamente acharmos soluções e buscarmos soluções no conjunto. E em Brasília, eu tenho acompanhado, inclusive agora está começando mais uma sessão, dentro desse debate da pandemia, existe os extremos querendo desqualificar, fazendo aquela política do contra tudo e todos e não se preocupando com o bem maior, que é justamente dar resultado para a população, mas também tem bastante gente que quer fazer diferente, que está se esforçando para conseguir, independente do partido, né? É claro que tem alguns partidos muito radicais, né, que são contra tudo e todos, mas um grupo grande, independente do partido, que está tentando evoluir e fazer diferente. E aí eu pego essa notícia que foi constituída, que tu falou sobre a cidade de Novo Hamburgo, desse investimento de 4.500 empregos no Santander. Uhum. Eu me lembro que quando a prefeita Fátima assumiu, nós tínhamos perdido um recurso do BID, na casa, se eu não me engano, dos 30 milhões para a cidade de Novo Hamburgo de investimento, e ela foi no BID, ela foi a Washington, conseguiu recuperar este recurso, e isso trouxe credibilidade para a administração, que fez com que o Santander investisse na cidade de Novo Hamburgo com 4.500 empregos. Por quê? Se deixou de lado aquela rixa, né? Poderia dizer, não, perdeu o dinheiro, vamos colocar essa conta na culpa da administração que perdeu e vamos mostrar que nós somos melhores e vamos deixar que isso passe. Uhum. Então, eu acho que as pessoas hoje, ainda bem, têm condições de avaliar o mandato de quem as pessoas votam, né? A pessoa chega lá no site da Câmara, pode olhar aí quem está em casa, entra lá, deputados federais, o quanto custa o deputado, em que gasta, quais são as proposições, qual é o trabalho, e assim deputado estadual, assim vereador, assim prefeito, governador. Então, a transparência existe, né? E as pessoas podem acompanhar. Agora, claro, os excessos eu acho que são os pontos que prejudicam o andamento tanto das administrações estaduais, municipais e federal, né?
Deputado Lucas Redecker, eu trabalho muito em si, trabalho único exclusivamente em cima de fatos. Para mim, não existe esquerda, direita, centro. No jornalismo, eu trabalho em cima da verdade e de fatos. Isso, muitas vezes, incomoda muita gente. O que, que eu quero dizer com isso? A prefeita Fátima Daut, ela é prefeita de Novo Hamburgo, tá? Eu estou dizendo pela avaliação que eu fiz politicamente com quase 40 anos de jornalismo. Ela é prefeita, agradeça a sua liderança, os seus movimentos políticos que a lançou como prefeita de Novo Hamburgo. Isso não tira os méritos da competência dela no transcorrer desses 4 anos, enfim. Foi uma boa escolha que o senhor fez na época, correspondeu, está correspondendo às expectativas que o senhor esperava, porque a cidade de Novo Hamburgo é uma das cidades mais importantes do Brasil, e vinha embaixo do mau tempo com Tarcísio Zimmermann, com PT, com uma esculhambação total aí, como está acontecendo agora na cidade de São Leopoldo. O senhor está satisfeito com a administração da prefeita?
Olha, Milton, a Fátima virou prefeita em Novo Hamburgo porque 33 mil pessoas votaram nela, né?
O que sim, eu vamos fiz... deixar bem claro não, que o senhor teve uma participação não, decisiva e fundamental.
O que eu fiz foi não apoiar a política tradicional que até então existia na cidade, né? Os lados que vinham concorrendo a prefeito, se colocando como candidatos, não me representariam. E eu sempre disse, dentro das minhas relações políticas da cidade de Novo Hamburgo, com empresários, com formadores de opinião, com o cidadão de Novo Hamburgo, que nós queríamos lançar um novo projeto para a cidade. E aí a prefeita, hoje prefeita então, ela tinha sido presidente da Associação Comercial Industrial, buscamos uma mulher que veio da iniciativa privada para concorrer, para tentar fazer diferente. E eu acho que sim, foi meritório o trabalho dela até agora. Eu acho que não foi perfeito, tem coisas que com certeza eu gostaria de fosse feito diferente, e outras coisas que eu acho que foi muito bem feito, como qualquer administração, né? Agora, eu acho que foi meritório e o resultado tem sido muito positivo. Por quê? Primeiro, se recuperou todo esse dinheiro perdido do BID. Quem vai a Novo Hamburgo hoje, e aí eu até as pessoas que não vão há muito tempo, quero convidar que passem em Novo Hamburgo, passem no centro de Novo Hamburgo. O centro foi todo reformado, ele foi todo constituído novo, teve prejuízo temporário para os lojistas, sim, porque se abriu rua, se reformou praça, mas a cidade hoje ela tem uma receptividade melhor, uma infraestrutura melhor. Quem vai para o interior, para a Lomba Grande, também está toda ela feita novamente. A política constituída de atrativo de investimentos, hoje nós estamos vendo aí um resultado, são 4.500 empregos que vão ser gerados, até setembro vai iniciar 600 empregos, né? Atratividade de investimentos. Agora, na minha avaliação, se nós formos colocar na balança, sim, melhorou bastante. Agora, claro que tem coisas ainda que tem que melhorar na cidade de Novo Hamburgo, uhum. Como todas as cidades, ninguém consegue fazer tudo, né, numa vez só, ao mesmo tempo, ninguém é perfeito. Mas o meu resumo é que meu voto que eu dei para prefeito, eu acho que eu votei correto mediante os candidatos que estavam postos naquela eleição, e que nós conseguimos construir uma via que conseguiu sair vitoriosa e que conseguiu dar bons resultados para a cidade.
Porque na política tem muita esse lado da ingratidão. Eu digo isso porque eu, visitando no Instituto do Fernando Henrique em São Paulo, junto fomos eu e o Streck fazer uma visita ao Fernando Henrique. Eu sempre tive uma relação muito próxima com o presidente Fernando Henrique, na época que ele foi senador da República. Depois, quando foi eleito presidente da República, me afastei e só voltei a conversar com ele diretamente, assim, com o tempo, foi quando ele deixou a presidência da República, que fizemos uma visita no Instituto FHC em São Paulo, eu e o falecido Adroaldo Streck. E eu disse a ele, eu disse, olha, presidente, vou lhe dizer o seguinte, se tem alguma coisa que eu reconheço e que não foi boa a sua posição, é a ingratidão que o senhor teve com o Itamar Franco. Porque foi o Itamar Franco que pegou o Fernando Henrique, botou no Ministério de Relações Exteriores, né, pela indicação do Mário Covas, depois trouxe o Fernando Henrique para o Ministério da Fazenda, montaram uma equipe, lançaram o Plano Real, e o Fernando Henrique foi eleito presidente da República e depois deu uma descartada, deu uma escanteada, digamos assim, no Itamar Franco. Eu digo isso porque, puxando para Novo Hamburgo, a prefeita reconhece que foi o senhor lá atrás, há 4 anos atrás, que buscou o nome dela, que colocou o seu nome, o seu patrimônio político de credibilidade, de respeitabilidade na região e deu suporte para ela se candidatar e ser eleita prefeita de Novo Hamburgo?
Olha, Milton, essa é uma pergunta que tem que fazer para ela, não para mim, né? Eu tenho trabalhado muito para ajudar a cidade de Novo Hamburgo como deputado federal. A gente tem um trabalho muito forte em relação ao setor coreiro calçadista, né, com a frente parlamentar do coro do calçado. Né,
estou perguntando para o senhor porque a prefeita não, vai fechar 4 anos e eu passei 4 anos tentando entrevistá-la, inclusive tentei fazer programa em Novo Hamburgo e não conseguimos.
Aí é uma questão que eu te peço desculpas, mas é que... que é mais a relação pessoal dela. Mas eu vou te dizer uma coisa com muita sinceridade, falando da gratidão. Né? Eu acho que na política, que é tão dinâmica e que tem a sua, eu posso dizer assim, os seus alçapões, né?
Sim.
A gratidão é algo que quem está na política, se esperar gratidão de todo mundo, vai sair decepcionado da política. Uhum. Eu trabalho na política querendo fazer o melhor possível aonde eu estou trabalhando e tentando representar. Então eu estou muito satisfeito porque eu vi que Novo Hamburgo evoluiu muito. E a prefeita eleita de Novo Hamburgo conseguiu trabalhar e fazer um bom trabalho, está conseguindo fazer um bom trabalho, principalmente nesse momento de pandemia. As questões de pensamento, tanto de um ou de outro, das pessoas, o que pensam em relação a mim, ao meu mandato, ou ao mandato dos outros, é uma questão muito pessoal. E eu, graças a Deus, aprendi com meu pai uma palavra que meu pai sempre dizia, na política a gente não passa recibo, né? Então, muitas vezes, tu construiu, ajudou muita gente, eu não tô na política para ajudar as pessoas e esperar algo em troca de quem é que eu tô ajudando, né? Uhum. De passar a nota depois, não, agora tu tem que me dar o retorno do que eu fiz para ti. Eu estou na política para tentar deixar o Estado melhor do que eu peguei como deputado federal ou deputado estadual quando eu era. E esse é o trabalho que a gente tem feito. Então, eu acho que isso fica, para mim, num segundo plano, né?
Tá certo. Deputado Lucas Redecker, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes aí. Está em Brasília ou está no Rio Grande do Sul?
Estou no meu escritório em Porto Alegre, nós reabrimos o escritório. Estou aqui acompanhando a sessão da Câmara, tanto online, né, pela televisão, quanto pelo computador aqui, que em breve nós vamos começar as votações.
Um abraço para o senhor, hein? Bom trabalho.
Forte abraço, Milton, estou à disposição.
Obrigado. 3:33, seguimos aqui com, agora, vou pedir para a produção aí, dispensa as entrevistas, vamos atender os nossos ouvintes, a partir de agora até as 16h. Vamos rodar aqui com os nossos ouvintes. Eu sempre falo que nós estamos, a crise econômica, política, social e moral que o nosso país vive neste momento revela, né, com grande nitidez e preocupação a falta de lideranças políticas, né? E olha, meus amigos, não se trata de uma questão teórica, é a realidade, né? Quando se olha o Congresso Nacional, por exemplo, podemos encontrar ali alguns temperamentos fortes, algumas pessoas com um histórico de luta, mas nada além disso, né? Nada além disso, e o Brasil está precisando de grandes lideranças dentro do Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro está se transformando num grande líder. Eu confesso a vocês que lá atrás, pelo perfil, pelo acompanhamento, pelo tempo que eu passei cobrindo Câmara e Senado, o Bolsonaro foi mais de 20 anos deputado federal, do baixo clero, enfim, mas está me surpreendendo positivamente com o presidente da República hoje. Boa tarde a todos, iniciei a escutar vocês através de uma indicação de um amigo meu que, assim como eu, gosta de programas onde precisa se levar lencinho aos canhoteiros, ou seja, opressão total. Escuto todos os dias, forte abraço, Arthur Henrique Dom Tuique, 33 anos, Dom Pedrito, um abraço aí, Arthur Henrique Dom Pedrito. Eu quero trazer aqui a minha solidariedade, né? O meu carinho, o meu respeito, a minha solidariedade ao prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves, que teve uma perda terrível, né? Sua netinha de 3 anos que faleceu. Nosso abraço aqui fraterno, sincero, no coração do prefeito amigo Rossano Gonçalves. Rossano, as pessoas que amamos, elas não morrem, elas simplesmente vão na frente. Daqui um pouquinho nós vamos também, mas eu sei da tua dor. O único problema é que o posto metropolitano... o ouvinte que me mandou a mensagem aqui, você está completamente por fora, meu irmão. Por isso é que tem que ter cuidado quando vocês falam as bobagens aí. Você está falando uma bobagem, entendeu? Você nem sabe de quem é o posto metropolitano. Nem sabe dizer que o posto metropolitano é do Marco Maia. Vem cá, ó. Olha aqui, ó. Não vou nem te responder mais. O posto metropolitano é do Marco Maia e eu estou fazendo campanha aqui. Tá de brincadeira, né, ó? Hein? Tá de brincadeira. Tu viu o passarinho cantar e não sabe aonde. Boa tarde, Milton. Posto metropolitano é do gringo Juarez Piscinini, meu vizinho, Marcos Soares de Canoas. E é um baita posto, viu? É um posto maravilhoso. Vou lá amanhã com o meu amigo Forcolém. Nós vamos lá amanhã comer um churrasquinho no final de tarde, eu e o Forcolém do Brasil Urgente. Boa tarde, Milton. Que bela atitude do ex-lutador Vanderlei Silva pela manifestação pacífica ontem em Curitiba, Juliano de Canoas. É verdade, um abraço, Juliano. Muitas mensagens aqui não estão abrindo. Milton Celso de Mello disse traidor da Constituição e traidor da pátria. Ronaldo, tá rindo aqui o Ronaldo. Um abraço, Ronaldo. Porque a grande mídia não bate nisso todos os dias. É só Bolsonaro, deve ser porque ele não é corrupto. Você sabia, o Brasil possui um dos judiciários mais caros. Porra, meu irmão, se você acompanha a programação da Bandeirantes aqui comigo, eu todos os dias estou batendo nisso. O Poder Judiciário em 20 meses distribuiu 4,5 bilhões de reais em penduricalhos. Poder Judiciário brasileiro, férias, licença-prêmio e não sei o quê, e puxa para cá e puxa para lá. Olha aqui, ó, 4,5 bi. Vamos lá, mais mensagens dos nossos ouvintes. Excelente teu programa, há muito não se ouviu alguém que fala as verdades, tudo que temos vontade de dizer no rádio, sem hipocrisias. Petersen Andersen Cavalcante. Muito obrigado, Petersen Andersen Cavalcante. Petersen Andersen Cavalcante. Vamos em frente. Daqui a pouquinho tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Movimento Democrático liderado pela torcida Gaviões da Fiel. E tem doido que acredita que isso é movimento pela democracia. Fala sério, hein? Um abraço, Heraldo de Viamão. Boa tarde, Milton e ouvintes da Band. Aqui é o engenheiro Nelson. Para a turma do PT e demais de esquerda, desejo para você de esquerda a liberdade da Coreia do Norte, os salários de Cuba, a fartura da Venezuela e a justiça da China. Por que vocês não vivem nestes países? O engenheiro Nelson Burilli. Engenheiro Nelson, o senhor tem que cair na linha de frente, estão querendo tomar o CREA, hein? Partidos políticos querendo tomar um conselho tão importante como o CREA. Só tem uma saída aí, hein? Os engenheiros ou votam na Nancy Walter ou no Capuani, porque senão vão entregar aí para os partidos políticos de esquerda o CREA, hein? E para os sindicatos. Isso será um caos, né? Um caos. Milton, você me representa. Deus te proteja. Lauro Rodrigues, de Eldorado do Sul. Alexandre Garcia, Percival Pugina, os pingos nos is, mais uns 5 ou 6 youtubers e o nosso grande Milton Cardoso, um grande abraço. Marcelo de Porto Alegre, muito obrigado, hein? Olha que time você está me botando, que responsabilidade, hein? Meu amigo, e os dois são meus amigos, o Alexandre Garcia, que me ensinou muito lá atrás, quando eu estava iniciando a minha carreira, e o Percival Pugina, hoje um grande amigo e que eu vou muito. Os textos do Percival Pugina são maravilhosos, né? Boa tarde, sou o Serjão, Distância Velha. Vou respeitar o STF o dia que eles fizerem concurso para isso. Será que é o Serjão Carreteiro? Serjão, tinha um Serjão Carreteiro aqui que me abandonou, hein? O Serjão talvez não seja o mesmo. Boa tarde, Milton. A charge é de um tempo atrás, mas está bem atual. Regina Yara, de Porto Alegre. Um abraço, Regina. Quem liberou o Covidão nos estados e municípios? Senhor Jair Bolsonaro, Germano Stroyer, de São Leopoldo. Negativo. Quem liberou não foi o presidente da República, Covidão nenhum. Quem liberou foi a legislação aí que com calamidade pública não precisa concorrência, licitação, e tiraram todos os poderes do presidente Jair Bolsonaro com relação ao Covid e ao coronavírus. A única obrigação que o presidente da República tem é distribuir dinheiro. O resto, o STF entregou absolutamente tudo para prefeitos e governadores. Milton, cadê o novo ministro da Saúde? Será que 32 mortos é pouco? Luiz da Zona Norte. Sim, o cara está trabalhando. Quer que o cara vá para a mídia? Ministro de Saúde não tem que ficar na mídia, meu irmão. Ministro da Saúde tem que ficar, ministro bom, não tem que ficar desfilando na tela de televisão e de rádio. Tem que trazer resultado, infraestrutura, fazer as coisas acontecerem. Ou tá com saudades do Mandetta. Mandetta desfilando com Raul Seixas, Almir Sater, Paulinho da Viola, Shakespeare, Martin Luther King. Mandetta, a mim não me serve o Mandetta. Grande enganador que eu entrei numa filha, junto com a sua equipe. Mandetta e sua equipe. 171. Alves, um abraço, Alves. Muito obrigado aí pela audiência. As mensagens precisam ser curtas, aí 3, 4 linhas. Boa tarde, Milton. Será que o queridinho da esquerda também vai cair no inquérito da fake news ou essa fake news do bem? Alex Praia de Belas está me mandando alguma coisa aqui do Fernando Haddad. Vou dar uma olhada. Milton, parabéns pelo programa. Na escuta sempre, tomando um sol aqui nos ingleses. Um abraço. Leandro Sargent Peppers. Grande, Leandro. Pegando um solzinho aí nos ingleses, hein? Com a Bettina e o Matheus. Pegando... aproveita a vida, meu irmão. Um abraço. Boa tarde, Milton. Acredite. A OMS liberou novos testes com a cloroquina. Diz que a pesquisa da Lancet não é confiável. E metem o pau no Bolsonaro. Gilberto de Porto Alegre. Essa OMS aqui, para mim, não tem credibilidade nenhuma. O que eles fizeram lá. E esse presidente, então, que foi colocado lá pelos chineses. Gilvan de Sapiranga. Milton, Itamar mandou fazer o galinheiro quando ele foi embaixador, foi fora do Brasil, ótimo programa. Não, fez lá fora e fez aqui também, quando era presidente. Eu estava lá, meu amigo. Eu estava lá. Notícias eu sei dar, eu quero a opinião de vocês. Notícia deixa comigo, que eu fiz escola, me preparei, trabalho para isso. Deixa a notícia comigo aqui, conosco, na Bandeirantes. Eu quero opiniões de vocês. Opinião diferente. Olá, Milton, não perco o teu programa tarde e noite em casa. Ligo o YouTube na TV. Área rádio na sala, mesmo tempo. Cláudio Canabarro, Sapucaia. Cláudio Canabarro, forte abraço, muito obrigado pela audiência. Você tem que participar ao vivo aí com o repórter Bandeirantes à noite. 13h45, boa tarde, Milton. Nosso destino é ser governado pela esquerda. A direita que quer ser limpinha, educada, não falar palavrão e cada um puxando para cada lado, Milton. Deus que me perdoe, a esquerda voltar ao poder, nós estamos liquidados aí, meu irmão. Nosso país não, a inversão de valores. Boa tarde. Ela tinha as partes íntimas e ela não tinha as calcinhas. Paulo Torres, tá, e aí, qual é o problema, cara? Oh, meu Deus. Boa tarde, Milton, ótimo programa, tua voz representa as pessoas de bem desse país. Luiz, um abraço, Luiz. Milton, boa tarde. Esses dias escutei entrevista sua com o Dr. Ubirajara. Minha sugestão, tente fazer um programa juntando os especialistas que são favoráveis à cloroquina e os que são contra, para que eles possam discutir tecnicamente. Penso que os contrários não aceitarão, mas seria ótimo. César de Novo Hamburgo. Ah, não vou perder tempo com isso, César. Não vou perder tempo, porque a cloroquina já está provado que... Não vou perder tempo, meu irmão. Não quero, não vou perder tempo. Já está provado que dá resultado. Milton, você está saindo do horário. Achei estranho tua fala anterior. Abraço, Marcelo. Estou saindo do horário? Não entendi aqui. O que ele mandou aqui? Você está saindo do horário? Achei estranho tua fala anterior. Não entendi. Não, sinceramente, não entendi. Milton, ontem o ministro da Defesa fez uma visita social, Alexandre de Moraes. Espero que tenha esclarecido algumas coisinhas para esse mequetrefe. Roberto Carneiro, de Tramandaí. Boa tarde, Milton. Também me lembro quando você dizia que o Bolsonaro não tinha condições de ser presidente do Brasil, mas agora vejo que você reconheceu e, para mim, isso se chama coerência. Abraço, Paulo, do Sarandi. Claro que eu falei isso, não tenho dúvida nenhuma. Eu não. Na época da campanha, quando era pré-candidato à presidência da República, constou todos os nomes que estavam surgindo. Claro que eu disse isso e assumo. E hoje reconheço que está fazendo um bom governo e estou com o governo Bolsonaro. Enquanto estiver nessa linha, combatendo a corrupção, deu um canetaço, acabou com 25 mil cargos de confiança. Tá? Precisa melhorar o nosso país, resgatar os valores de família. Estou com o governo. É o governo, não são as pessoas. O projeto do governo Bolsonaro para um Brasil melhor, me serve. É isso que eu estou assinando embaixo. Boa tarde, Milton. Se você for ao posto metropolitano amanhã, vou lá tomar um café contigo. Vou chegar de Kombi. Abraço, Marcos, de Campo Bom. É o posto metropolitano em Canoas. Um espetáculo. O posto, aquele atendimento especial ali, né? Milton, sendo verdadeira notícia, o caso do cara que era um ídolo, para mim, sinto pena do Moro, foi usado e não teve estrutura para resistir à tentação. Milton Dias, da Praia do Quintão. Boa tarde, Milton. A Renata da Globo está com Covid-19. Será que vai tomar cloroquina? A Globo é contra. Fernando de Portão. Não sei, não desejo mal para as pessoas que tome, que cure, né? Boa tarde, Milton. Você soube da reunião em São Paulo com a Polícia Militar para não ser rigoroso com manifestantes contra o presidente Bolsonaro, Renato Parque da Matriz. Estou lendo as mensagens. Boa tarde, Milton. Mais uma. Desculpe por ter mandado essa segunda mensagem. Você tem é que ter um programa na TV de debates. Amigo, o rádio está ficando pequeno. Beto de Moema. E o Beto diz assim, Sérgio Moro, ele, conforme lhe ficará 6 meses ganhando salário de ministro, 30 mil e não poderá exercer atividade de advocacia. Esse é o Brasil, Beto de São Paulo e Moema. E é verdade, Sérgio Moro vai receber 30 mil reais por mês durante 6 meses do governo Bolsonaro, dos brasileiros, e não vai trabalhar. Olá, Milton, boa tarde, sempre na escuta. Você agora terá concorrente, Sérgio Moro. Ele, ao invés de consertar as cacacas que fez, vai piorar. Fernando Lima, Califórnia. Tentamos ligar para você ontem, Fernando Lima. Não conseguimos. Vamos em frente aqui, mais mensagens dos nossos ouvintes. 3:49. Boa tarde, Milton. Canta aí para o Forcolém, Forcolém, Forcolém. Tríplice e fraterno abraço, meu irmão. Armando Goulart, de São Leopoldo. Boa tarde, Milton. E Forcolém, sou gracioso amigo do Chico Ferraz. Abraço, bicho velho. Sou teu fã. Muito obrigado, um abraço fraterno. Olá, Milton. Boa tarde. Sérgio, aquele ex-moro, virou colunista da Rede Bobo. Coincidências, né? Abraço e força. Marostica, de São Leopoldo. Muito obrigado. São Leopoldo aí, como é que tá, hein? São Leopoldo, do Aimoré. A Cris Colorada. Boa tarde, Milton. Por que os ônibus não voltaram ao normal? Não entendo se o governador liberou o comércio para os ônibus que não estão operando normalmente. Falo principalmente da Trascal, em Cachoeirinha. Prefeito de Porto Alegre, Cachoeirinha, precisam dar explicações. Cris Colorado. Cris, tem eleições aí em Cachoeirinha, né? E teremos eleições em Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Nas eleições do CREA, os candidatos citados não foram habilitados. Em primeira e segunda instância, existem, além do colega engenheiro Alexandre, outros colegas habilitados para a comissão eleitoral. Engenheiro Luiz Antônio. Então, vocês vão entregar, se vocês votarem no engenheiro Alexandre, vocês estarão entregando o CREA para o CENGE e para os partidos de esquerda. Os engenheiros é que decidem. O policial que está se manifestando nas redes sociais o faz porque o Brasil está numa democracia. Tem alguma lei que proíba alguém de se manifestar em redes sociais? Creio que não, pois tem até quem tire selfie com um fuzil na mão. Ezequiel. Boa tarde. Pergunta para o entrevistado: que país que vai dar 600 empregos este ano? Em Novo Hamburgo, muitas empresas fecharam. Reforma de calçado. Rafael Queiroz. É que está por fora, são cerca de quase 4 mil empregos. O Banco Santander está implantando o setor tecnológico em Novo Hamburgo. Toca Kombi, Milton. Lucas foi secretário de Energia do Green, conhecedor das carências, mas depois votou contra projetos do governador Sartori. Eu não voto mais nele. Votou pelo partido contra o interesse público, Wilson de Novo Hamburgo. Eu leio todas as mensagens. Fábio do Centro, boa tarde, Milton. Você é o rei do gado do Rio Grande. Abraço, Milton. Muito obrigado. Vamos. Rei do gado ou rei do rádio? Não entendi. Mas eu tenho gado também. Né, Mariozinho? Nós temos cavalinhos aí, né? O Elvis, o Elis Rodrigues dá pasto para os nossos cavalinhos no intervalo. Tem umas vaquinhas, cavalinhos. Milton, alguém consegue ter amigo do PSOL? Eu tenho um que, por mais que se fale, a única coisa que falam é fascistas. Serginho de Viamão. Ah, olha o que tem de mensagens aqui, meu amigo. Sem dinheiro, oriundo... meu Deus. Olha, eu me nego. O Gilmar do Morro Santana, eu me nego ler tuas mensagens aqui. Eu não sei se o pessoal do esporte consegue ler tuas mensagens. Cara, você manda 10 mensagens ao mesmo tempo, manda uma só, você acaba criando problema para os equipamentos aqui. E todos os dias você faz isso. Eu não sei se o pessoal do esporte aguenta. Eu não estou te aguentando. Te larguei. Boa tarde, Milton. Realmente a prefeita Fátima tem feito um trabalho muito bom para o povo de Novo Hamburgo. Valdir de Novo Hamburgo. Fraterno abraço, Marcelo Eduardo de Canoas. Um abraço, Marcelo Eduardo de Canoas. A esquerda fala em respeitar as instituições, mas não respeitam o presidente. Estamos indo de mal a pior. Henrique Simonetti em Sapiranga. Boa tarde, Milton. Mais uma vez, a nossa grande brigada militar pecou por excesso na abordagem que fez com esse casal que vinha da praia em um carro Uber. Eloir Sapo. Em todos os lugares tem gente certa e errada, no jornalismo também, em todas as instituições. Mas eu continuo do lado da polícia sempre. O Urbano, um abraço. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde, Milton. Gostaria que passasse na Avenida Sapucaia para ver a diferença quando passa da divisa com Esteio. Sapucaia é um lixo, Esteio primeiro mundo. Só vai mudar quando trocar a sigla. Zelindo de Sapucaia. Milton, qual dos dois postos metropolitanos tu vai no da Guilherme Michel ou da Santos Ferreira? Marcos Soares de Canoas. Pô, agora tu me apertou aqui. Ah, e agora eu não sei o nome da avenida lá. Mas é o metropolitano que tem o churrasquinho ali. Agora me apertaste aqui. Eu vou precisar buscar o endereço aí, que eu não sei. Mas eu... Márcio Sérgio Machado de Piratini. Tenho orgulho de fazer parte do teu programa que faz jornalismo sério. Márcio Sérgio de Piratini. Um abraço, meu irmão. Boa tarde, Paulo Ubatuba. Perdoe o ouvinte que disse que o posto metropolitano era do Mequetrefe. Eu também tinha essa informação, mas fui ao Google e agora sei quem é o proprietário. Paulo Ubatuba de Canoas. Isso é uma palhaçada que estão fazendo, dizendo. Posto metropolitano é um posto de primeira linha. Tu acha que um Mequetrefe, tipo esse Marco Maia, teria um posto com aquela qualidade lá? Meu Deus do céu. Milton, parabéns pelo teu programa. José Pires. Um abraço, José Pires. Boa tarde, mandei para o WhatsApp o vídeo sobre o caderno do teste do PT. É revoltante, Leandro Braga de Canoas. Que audiência em Canoas, hein? Boa tarde, a esquerda no Brasil está tentando derrubar Bolsonaro usando as instituições brasileiras, clubes de futebol, mídias sociais e meios de comunicação, mas o povo brasileiro do bem está atento e não deixará isso acontecer. Paulo Lopes de Canoas. Um abraço, Paulo. O Itamar gostava de comer galinha caipira e carnavalesca também. Abraço, Olídio Volpato. Boa tarde, Milton. Não vi nenhuma agência bancária com termômetro na entrada. Não precisam, porque todas as empresas precisam. Egídio Farias de São Sebastião do Caí. E para entrar no ônibus, precisa, Egídio? Precisa para entrar no ônibus? Não, né? Boa tarde, Milton. Francisco de Porto Alegre, posto... que faliu do Paulo Pimenta, como ficou a coisa toda, não sei. Paulo Pimenta! E Paulo Pimenta, o amigo de Nicolás Maduro.
Paulo Pimenta!
Que isso? Que é isso? Que é isso, Marizinho?
Senhor presidente.
Que é isso, Marizinho? Piloto seu. Que é isso?
Um abraço aos tês.
Quem?
De Luiz Inácio.
Tira isso fora, rapaz. Joga isso fora, pelo amor de Deus. Bota esse lixo fora. 13h56, 17 graus a temperatura. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Vem aí Esporte Notícia. Com a dupla? É a dupla Sérgio Boas. Sérgio Boas está imunizado. Sérgio Boas pode andar de qualquer jeito, cabeça para baixo, para cima, pode fazer piruleta,
lado, hein?
Pode fazer o que ele quiser. Está sarado, Sérgio Boas. Pode andar nu, sem camisa, pode fazer o que ele bem entender, pode cuspir, pode espirrar, pode fazer qualquer negócio. Está imunizado, Sérgio Boas. Grande notícia, hein, dona Yolanda Boas? Grande notícia, Sérgio Boas está imunizado. Seja bem-vindo.
Isso aí, Milton.
Hein?
É isso aí, né?
Bom, agora tu pode fazer tudo que tem direito, né? Tu pode espirrar, tu pode fazer tudo o que tu quer, dar cambalhota.
Diz um médico para mim, meu primeiro quero te cumprimentar pela grande notícia.
É.
Em segundo, quero dizer que te invejo.
É. Eu não sei se eu já não peguei, tô bom também, porque eu vivi contigo aqui dentro do estúdio.
Pois é.
Hein?
Eu acho que eu tô
imunizado também.
Eu falei pro Meneghetti.
Vou fazer meu teste amanhã.
Eu falei para o Meneghetti o seguinte, essa semana não vou à tarde para não botar pânico na galera aí, né?
Por que pânico?
Nada, daqui a pouco alguns podem achar esse maluco aí, pegou e tá vindo, não sei o que, então deixa assim, vamos devagar.
Mas tu pode andar de jeito que tu quiser, mano.
Eu agora não tem problema mais.
Eu acho que tu podia até conversar de perto, pegar um avião e fazer um encontro com o Renato Portaluppi. Porque tá resolvido o problema. Hein? Será que o Renato já não pegou também?
Olha, eu vou te dizer que muita gente pegou.
Fica com Deus na companhia agradável. De quem que tu vai ficar na companhia agradável?
Um grande Alex Bagé, um dos maiores homens de comunicação. Tá, o homem tá se comunicando, tá dando show de comunicação, Milton. Olha, ele tem só 42, 43 anos. Mas é um cara assim que...
Jovem, tá com todo o leite, hein, Serginho?
A fase dele é esplendorosa. Bagé é um dos grandes comunicadores do estado hoje.
Serginho, ele bate de esquerda, de direita. É. Se tiver que dar carrinho, ele dá. Se tiver que dar peixinho, ele dá. Se tiver que dar lambreta, ele dá.
Quer ver outro comunicador nato? Paulo Pires.
O time da Band está de primeira hoje, né? Um abraço, fica com Deus. Até as 9 da noite. Tchau.
Obrigado, meu irmão. Tchau.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Milton Cardoso.